Olá, bom dia, sexta-feira, 22 de março. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e também na Mega News, a newsletter que reúne as principais informações do mercado para você começar o dia bem informado. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, e a gente vai falar aqui sobre uma crise financeira na Brasil Biofuels que impactou o pagamento de funcionários, credores e pode impactar no fornecimento de energia no norte do país com o desabastecimento de combustível de suas térmicas. A gente ainda vai explicar isso e também sobre as distribuidoras e a qualidade do fornecimento de energia em meio ao pedido do prefeito Ricardo Nunes para que o município possa intervir em concessões federais. Além disso, tem a volta do processo do Equatorial Amapá para a pauta da reunião de diretoria da ANEEL. E fica aqui a pergunta, será que a gente vai ter uma medida provisória na próxima semana? Bom, a gente começa nosso boletim explicando então essa crise financeira na Brasil Biofuels, a BBF, em uma matéria muito completa do jornalista André Borges, no Reset. Ele conta que a empresa produtora de óleo de palma e que tem usinas térmicas na região norte pode deixar 140 mil consumidores sem energia nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. No total, a empresa reporta possuir 38 termoelétricas, das quais 25 em operação com capacidade de geração de 86,8 megawatts. Com as 13 usinas que estão em construção, a expectativa da empresa é alcançar 234 megawatts de capacidade instalada. Mas a crise financeira já está impactando diretamente os funcionários da companhia, que não teriam conseguido benefícios como vale-refeição e transporte no último mês. Aqui a gente vai se concentrar nas termoelétricas da BBF, mas que justamente por conta do problema no caixa, não teria conseguido recompor os estoques de combustível. Inclusive, em despacho publicado na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União, a ANEEL aplicou multa de R$ 1.880.000 para a empresa pelo atraso na implantação de 4 termoelétricas. Conforme citado na reportagem do André Borges sobre as trocas de ofício entre a Energisa, distribuidora local, a ANEEL e a BBF, e que a gente também teve acesso agora pela manhã, a Energisa demonstra preocupação para a continuidade do suprimento de energia elétrica nas localidades atendidas pela Brasil Biofuels. Nessas trocas, a ANEEL cita fato relevante de 8 de fevereiro, em que o grupo comunica que ajuizou tutela de urgência cautelar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando um prazo de 60 dias para suspender os efeitos de ações e execuções atuais ou futuras em face das sociedades integrantes do seu grupo econômico. E tudo isso na intenção de viabilizar uma solução consensual com seus principais credores. A preocupação da Energisa se concentra inicialmente ao atendimento de 4 municípios do Acre, que é Marechal Taumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus, com janelas de indisponibilidade de abril a novembro, que é um período de seca. Então, como a BBF conseguiria levar combustível para essas termoelétricas e abastecer esses municípios no período de seca ali pela dificuldade logística da região? Esses municípios envolvem mais de 46 mil clientes abastecidos por 4 termoelétricas num total de quase 12 megawatts. Caso se verifique uma insuficiência de estoque de óleo diesel no final do período úmido, que é agora no final de março, o suprimento de energia elétrica para esses municípios até novembro de 2024 pode ficar comprometido de forma quase irreversível. Isso é o que está no ofício, nas trocas entre Energisa com a ANEEL e enviado para a BBF. Em outro trecho, a Energisa cita a ANEEL como agravante e não relacionado às dificuldades financeiras do grupo BBF, as fortes chuvas que atingiram o estado do Acre no final de fevereiro, com o decreto, né, de situação de emergência em 17 dos 22 municípios do estado. Outro estado que poderia ser comprometido é o de Rondônia, mesmo sem peculiaridade de navegação, mas o que a Energisa alerta é para os efeitos recentes, né, de seca na região por conta de mudanças climáticas e que poderiam causar o desabastecimento em um período crítico. Em Rondônia, a BBF possui 12 termoelétricas com capacidade de geração próxima a 8 megawatts e atendendo mais de 7 mil clientes. A ANEEL disse no ofício compartilhar com a preocupação demonstrada pela Energisa, pois há necessidade de se estocar óleo diesel até a capacidade necessária para garantir a operação dos sistemas isolados por todo o período seco que ocorre entre abril e novembro. A agência continua dizendo que caso não haja abastecimento de combustível nos níveis necessários antes desse período, né, de abril a novembro, há riscos de corte de carga nas localidades, né, mencionadas tanto no Acre quanto em Rondônia durante esse período, né, e além disso, dificuldades financeiras eventualmente enfrentadas pela BBF podem prejudicar a correta destinação dos recursos da CCC, a conta de combustíveis fósseis, para o suprimento dessas usinas, que também ensejam risco de desabastecimento da solução de atendimento. No ofício, a ANEEL deu prazo para resposta do grupo BBF até 19 de março sobre essas questões mencionadas, né? Qual é a capacidade de combustível, de geração, como que ela está vendo essa equação financeira. Mas agora, né, dia 21, teve uma nota técnica publicada no site da ANEEL, só que está com acesso restrito, então a gente não conseguiu ver como é que está esse andamento. Outros documentos, que a gente também tentou acessar agora pela manhã, possuem caráter de confidencialidade. Na reportagem do Reset, não houve retorno da empresa sobre a possibilidade de desabastecimento, mas aqui na Megawatt a gente já pediu, né, tanto para a Energisa quanto para a ANEEL e para a BBF, um posicionamento sobre o tema. A gente vai continuar acompanhando essa situação. E vamos falar um pouquinho sobre distribuição de energia, porque hoje a ANEEL realiza o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor de 2023. O prêmio acontece, né, a entrega, o início da cerimônia é a partir das 15 horas. E na última semana, a ANEEL divulgou os dados do desempenho das distribuidoras e as posições no ranking. Sobre os dados de desempenho, os consumidores ficaram mais de 10 horas em média sem energia no ano, o que representa uma redução de quase 7% na comparação com 2022. Já a frequência das interrupções se manteve em trajetória decrescente, reduzindo para pouco mais de 5 interrupções em média por consumidor em 2023. Isso significa uma melhora de 4,2% no período. Agora, no ranking, as premiadas, né, com mais de 400 mil unidades consumidoras, na primeira posição ficou a CPFL Santa Cruz, seguida pela Equatorial Pará, e no terceiro lugar dividiram aí a posição a Neo Energia Cosern e a Energisa Sul-Sudeste. Nas últimas posições, Neo Energia Brasília, Equatorial C3E e Equatorial Goiás na última posição. Das empresas com até 400 mil consumidores, a campeã foi a empresa Força e Luz João César, seguida por Energisa Borborema e a Mux Energia em terceiro. A premiação acontece em um momento de fortes temporais no sul do país, que chegou a deixar mais de 1,2 milhão de clientes sem luz no Rio Grande do Sul, a maior parte em áreas atendidas pela C3E, né, com quase 800 mil consumidores sem energia. Na área da Copel, no Paraná, havia 217 mil domicílios sem eletricidade na tarde de quinta-feira. Enquanto isso, a Enel São Paulo que ocupou a 21ª posição no ranking da ANEEL, continua a sofrer pressão da Prefeitura da capital, já que desde segunda-feira enfrenta problemas para restabelecer o fornecimento na região central. A empresa, ela reporta que 1.000 clientes dos 35 mil afetados na segunda-feira estão sem energia. Mas relatos de moradores em telejornais agora pela manhã mostram que a energia acaba voltando, mas na sequência cai. Não há estabilidade ali no fornecimento. O prefeito Ricardo Nunes diz que vai entrar com representação junto à ANEEL e ao TCU para que o município possa fazer uma intervenção em concessões que são federais. Falando em ANEEL e distribuidoras, a próxima reunião de diretoria, na terça-feira, tem processos muito importantes, um deles a revisão tarifária extraordinária das distribuidoras em decorrência da pandemia de Covid-19. As empresas elas ficaram impedidas de realizar cortes de energia por inadimplência no período e ficou definido que esses e outros custos seriam discutidos em revisão extraordinária posterior. Também tem a volta para a pauta do processo de revisão tarifária da Equatorial Amapá, a CEA, que entre idas e vindas para a publicação de uma medida provisória, prevendo antecipação de recursos, ficou sem tarifa por mais de 3 meses, já que esse reajuste deveria ter entrado em vigor em 13 de dezembro. A Equatorial, inclusive, em janeiro, chegou a pedir a postergação do pagamento de contas setoriais e encargos, como a conta escassez hídrica, já que não teve o reajuste de receita para cobrir essas faturas. Um processo muito aguardado pelo setor e também para saber se a gente vai ter uma medida provisória publicada na próxima semana, já que das outras vezes que o processo saiu de pauta, era por isso, né, aguardando aí um movimento do governo. E o próprio ministro Alexandre Silveira disse que previa aí antecipar 26 bilhões do processo de privatização da Eletrobras para uma conta setorial e para amortizar os reajustes tarifários das distribuidoras. A gente também vai ter a abertura de uma consulta pública na reunião de terça-feira para discussão de alternativas de cálculo de energia requerida e perdas não técnicas nos sistemas de distribuição pela micro e mini geração distribuída. Só a pauta da reunião da ANEEL da próxima semana já daria umas 2 edições do Minuto Mega aqui. Voltando a falar de hoje, porque CPFL e CEMIG divulgaram os resultados do quarto trimestre de 2024 e hoje realizam teleconferência de resultados. A CEMIG aumentou o lucro em 34%, alcançando R$1.880 milhões. Ela fala com os analistas do mercado às 15 horas e com certeza vai ter muita pergunta sobre o processo de federalização da companhia em troca da dívida do Estado, já que no último posicionamento do governador Romeu Zema, ele disse não ser contrário a isso. A CPFL também reportou lucro na casa do R$1.300 milhões no quarto trimestre de 2023, mas significando uma queda de 3,5%. A teleconferência da CPFL acontece agora às 11 e a expectativa para essa call são as renovações das concessões das distribuidoras do grupo. Deve ter muito analista perguntando sobre isso. E por hoje vou me despedir aqui, uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana para vocês e semana que vem Camila Maia está de volta. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.